Está. Estamos. Em primeiro lugar, era para vos agradecer. Mas acho que já estamos. Portanto, era para vos agradecer, em primeiro lugar, a disponibilidade que os senhores tiveram para connosco, dado esta coincidir com uma deslocação nossa e que uma economia de recursos, termos aproveitado esta possibilidade de estar convosco. Nós somos uma estrutura sindical que estamos neste circuito há cerca de 40 anos e sobretudo em representação de trabalhadores da base das lajes. Fazemos parte dos primeiros dossiers que foram negociados diretamente com os americanos, nomeadamente em 74, 75, o regulamento de 76, enfim, e depois por aí abaixo, no último, não é? Que é o de 95, e que já estamos com 2011 e que se mantém em vigor. Nada mais houve a partir daí. Como é do vosso conhecimento, a existência de enormes peripécias no âmbito da aplicabilidade das leis laborais são permanentes, com violações, por vezes, à lei portuguesa, com alguma clareza, e por outras, mesmo com os trabalhadores, criando problemas enormes. Mas, recentemente, surgiram factos que nós estamos imensamente preocupados e que o senhor representante da República, nos Açores, fez o favor de nos receber e de nos atender face a duas grandes questões que nós colocámos, que foi a possibilidade urgente da revisão do Acordo Laboral das Lajes, e que, na qual nós apresentámos uma proposta de revisão, porque continuam os problemas do acesso aos tribunais, a forma como os tribunais decidem, continua o problema da forma da defesa dos interesses a quando qualquer tipo de conflito dos trabalhadores, em que aquilo tem regras próprias e que os prazos que nós somos obrigados a dar são escrupulosos e rigorosamente cumpridos, mas depois, quando são eles a dar prazos, não cumprem os prazos, enfim, uma série de questões, e que levaram a alguma intervenção do Governo Regional dos Açores, não do nosso agrado, não do nosso agrado, e desrespeitando a audição até aos próprios trabalhadores, nós, numa série de coisas, que acabou por sair duas resoluções da Assembleia da República, que ficámos todos espantados, a 54, primeiro, e a 53, depois, que estamos a falar de 2010, publicadas a 9 de junho, e que impede, a Assembleia da República impediu, que os trabalhadores portugueses, ao serviço dos americanos, venham a ter aumentos salariais. Nitidamente. Ora, isso é complicado. É complicado. Nós achamos que, para além das resoluções, também na nossa opinião, serem inconstitucionais, porque estamos a falar de matéria que diz respeito aos trabalhadores, nos quais as associações representativas dos trabalhadores não foram nem ouvidas nem achadas sobre isso também, e que nós gostaríamos de solicitar que da vossa parte fosse minimamente atendido a que essas resoluções desaparecessem o mais rapidamente possível, para que, na pior das hipóteses, os trabalhadores ainda este ano pudessem rever os seus salários em negociação direta, e mesmo que seja nos moldes anteriores. E mesmo que seja nos moldes anteriores. Que era aquele célebre inquérito, mas que o resultado do inquérito, pois, deu 1%, é 1%, deu 2%, é 2%, mas não percebemos é como é que a Assembleia da República se colocou numa posição de impedir que os trabalhadores portugueses tivessem aumentos salariais este ano, não é? Nós temos um documento próprio que contestamos essas posições. Entregámos esse documento também ao Sr. Representante da República. Mandámos também para cá. E, portanto, A nossa conversa é essencialmente sobre este e solicitar que a Comissão de Trabalho que aprofundasse do ponto de vista técnico muito melhor aquilo que constam das resoluções, neste caso da 54 e da 53. Este é, digamos, a razão urgente do nosso pedido, até porque está a acontecer outra coisa, mesmo com a aplicação do subsídio de transportes. Como sabem, os trabalhadores portugueses têm 40 cêntimos por quilómetro, como tinha os funcionários públicos. Fomos espantados e confrontados também com o apoio do Comando Português e do Governo Regional, que os trabalhadores deixaram de ter também os 40 cêntimos que tinham para passar a ter os 36 ao abrigo da 107, de uma norma que se aplica aos funcionários públicos. Estamos a ficar, deixe passar o termo, um pouco marados todos, porque no tempo das vacas gordas ninguém quis se preocupar que os trabalhadores da base fossem equiparados aos funcionários públicos, não é? Que agora as coisas não estão nada boas, não é? E então é um tal de pressa empurrar para a função pública quando há um acordo laboral próprio que tem que ser respeitado e que foi negociado nos termos dos acordos internacionais vigentes, e de maneira que a nossa solicitação, portanto, fixa-se nisto. Nós temos aqui um dossiêzinho que deixamos aqui, para não completo, com a proposta do acordo, com as tabelas salariais que estão em vigor, com a cópia das resoluções e com estas últimas posições, não é? Portanto, um dossiêzinho para... Dispomos à vossa alguma coisa que a gente possa...
Iria só, antes de passar a palavra aos seus deputados, só colocar-lhe uma questão. Neste período que mediou entre a publicação das resoluções até à data 2, fez chegar aqui à Assembleia mais alguma documentação ou este é o primeiro dossiê?
É o dossiê único. O único que tinha era este, não é? O único que se tinha era o que nós mandámos. Aquilo que é uma cópia do que mandámos ao Sr. Ministro, ao Sr. Representante da República.
Portanto, este que nos fez chegar agora, pronto.
Mas também tem ali, mas também faz parte daquele dossiê.
Muito bem.
Aquele que os senhores já tinham também faz parte do dossiê.
Mas nós não tínhamos, qual é o que faz referência?
Mas houve um que nós mandámos, mandámos que é o documento. Mas está ali.
Este grupo...
Que é o documento que tínhamos dado conhecimento ao Sr. Representante da República.
Mas está novamente ali naquele dossiê?
Pronto. Faz parte integrante do...
De qualquer modo, este vai ser o único dossiê que vai ser distribuído pelos seus deputados presentes. Era só para ficar-se com essa nota. Depois vai ser digitalizado pelos serviços e distribuído. Sim. Eu passaria então...
Nós ficamos gratos por isso.
Isso é também esse esclarecimento, para que tenha a noção que, possivelmente, algumas das matérias vão ser... Vai ser tomado conhecimento agora, pela primeira vez, e, portanto, o nível, digamos, de acompanhamento da vossa temática é um bocado ténue, não é? Eu era... Pronto. Exatamente. Eu, de qualquer modo, daria a palavra ao Sr. Deputado, não sei se por ordem de grupo parlamentar, se por ordem de inscrição.
Normalmente,
no trabalho, fizemos por ordem de grupo parlamentar. Por ordem também, portanto... Perguntaria ao PSD. Pronto, então, Sr. Deputado Carina Oliveira, PSD. Eu, como estou a substituir a coordenadora, dei essa nota.
Fica coordenadora.
Mas agora, como está a ser gravado, também dar a nota que desde o início tivemos também a presença do Sr. Deputado Artur Rieco, do CDS, mas não disse em voz alta, mas quando entrou eu dei logo a informação.
Eu
e agora tenho um colega, mas a função.
Muito obrigado, Sr. Coordenador em substituição. Duas boas-vindas aos representantes do sindicato que estão aqui nesta audiência e saúdos em nome do Partido Social Democrata que eu represento. Confesso que a temática para mim é nova, estou a apanhar isto pela primeira vez, até porque não tínhamos qualquer tipo de informação sobre a vossa vinda, a menos esta linha que aqui temos. Portanto, este dossiê que vocês nos deixaram vai ser certamente muito útil para aprofundarmos aquilo que vieram agora aqui expor. Eu faço parte da Comissão de Economia e Obras Públicas e daí ter vindo aqui a esta audiência, porque transportes e turismo fazem parte precisamente dessa comissão, se bem que a temática se prenda mais com questões laborais, aqui desta Comissão de Segurança Social e Trabalho. Ainda assim, restam-me aqui algumas dúvidas que até estávamos aqui a partilhar enquanto os senhores foram fazendo a audição, porque ficámos sem perceber, ou esclareçam-nos o seguinte: os senhores são funcionários públicos? Trabalho, não? São funcionários ao serviço da base das Lajes.
Trabalhadores portugueses ao serviço das Foz Açores não são funcionários.
Não, o orçamento que vos paga é o orçamento do Estado português? É à parte, é dos americanos.
É dos americanos, não tem nada a ver. Portugal tem uma negociação que se faz, exato, direta através do Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Regulada por acordos...
Ministro da Defesa, por acordos bilaterais, etc.
Acordo de utilização.
E daí uma série de comissões que existem à volta.
Acordo de utilização da base das Lajes.
Pois, daí alguma perplexidade relativamente à matéria que está a ser regulada, se não diz diretamente a respeito àquilo que é o orçamento de Estado e àquilo que seria um orçamento para pagar.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois. São coisas completamente distintas.
Pronto, desfeita a dúvida.
São coisas completamente distintas.
Ainda assim, iremos tomar boa nota das vossas preocupações, iremos analisar os documentos que nos deixaram. E certamente iremos ver quais são as ações subsequentes que poderemos tomar sobre a matéria. Muito obrigada.
Sim, senhora.
Muito obrigado. Boa tarde. Queria saudar a delegação do sindicato que se encontra aqui, da Ilha Terceira. E, sobretudo, dizer que do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que ouvimos e que tomámos devida nota daquilo que são as vossas preocupações e as vossas insatisfações, na medida em que os problemas que os trabalhadores nos relatam são sempre muito suscetíveis de causarem o nosso empenhamento. Ainda assim, aquilo que eu gostaria mais, para que nós pudéssemos vir a tomar alguma medida, alguma iniciativa que fosse ao encontro daquilo que é o interesse dos trabalhadores que trabalham na base das Lajes e, portanto, aquilo que é a vida económica e o emprego na Ilha Terceira, fazer aqui algumas perguntas que decorreram daquilo que nos transmitiram. Quantos trabalhadores, depois pode responder no fim, quantos trabalhadores trabalham neste momento ao serviço deste acordo na base?
Quantos como são? Sabe, trata-se de duas matérias no que diz respeito a trabalhadores. Não? Há trabalhadores diretos e há indiretos. E os diretos ainda representam 907, 906 trabalhadores que ainda lá estão.
Só diretos?
Só então, diretos.
São, de certa forma, esses que
dependentes
vocês
diretamente
representam.
Dos americanos que lhes pagam, não é?
900.
Pois há os indiretos, que são os subempreiteiros, os empreiteiros de construção civil, enfim, uma série de coisas que hoje à volta deve andar 9.500, 2.000 pessoas ali dependentes dessa situação.
Bom, isso de facto é um número muito significativo para a região e para a ilha, e para a Ilha Terceira em si. Aquilo que eu fundamentalmente gostava e que me pareceu depreender das suas palavras foi que, devido à conjuntura que se vive eventualmente no país, na Europa e no mundo, o Estado português estabeleceu com o Estado americano um acordo de não aumentos salariais relativamente àquilo que vinha sendo praticado e que o sindicato diz que houve intenção de vos empurrar, peço a expressão, para serem funcionários públicos e que, portanto, que do vosso ponto de vista essa é uma situação de vínculo laboral que não vos interessa. Portanto, essa era uma questão que me interessava saber se essa proposta que vos foi feita de facto não vos interessa e que aquilo que vos interessa é na mesma continuarem a prestar o vosso serviço e o vosso vínculo laboral ao abrigo deste acordo, independentemente das alterações que estão produzidas nos acordos que foram estabelecidos entre o Estado português e o Estado americano. De todo modo, é das vossas explicações e daquilo que depois tomarmos a devida nota sobre o dossiê que aqui nos deixaram, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eventualmente, se entender necessário, tomará alguma posição sobre isso e já agora agradecer a vossa presença.
Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Então, eu sou transparente.
A seguir, ao Sr. Deputado Artur Rego, do CDS.
Agradeço, pois, por vontade de alguns, não deixaria de ser.
Carlos, se me permite, já agora, porque iria a minha extração, que eu estava a olhar para o fundo. Portanto, quando fizemos iniciamos a ronda, por exemplo, no caso do PSD, estava a soltar a Carina Oliveira e tenho a certeza que exerceu a palavra porque ainda não estava o Sr. Deputado Joaquim Ponte. Entretanto, também há um Sr. Deputado do PS que chegou. Eu depois, talvez, se não visse inconveniente, abriria uma segunda ronda novamente e quem estiver representado pelo menos o Sr. Deputado, uma pequena intervenção só, portanto, daria oportunidade aos Srs. Deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral dos Açores, se quiserem exercer a palavra, e os Srs. Deputados que estão apenas, poderiam novamente exercer essa palavra.
Sr. Coordenador em exercício, nós tínhamos consolidado aqui nesta comissão, com o Sr. Coordenador, uma grelha, e inclusive é com tempos.
Então, se fizesse favor, como não estou a par, uma vez que devia substituir a coordenadora,
que era uma intervenção, a grelha usual nesta comissão, neste grupo, é uma intervenção inicial, 10 minutos das entidades que requerem audiência, uma intervenção seguinte de 3 ou 5 minutos, 3 minutos por parte de cada grupo parlamentar, e depois, em encerrar a audiência, uma intervenção de 10 minutos de quem requereu a audiência, respondendo e esclarecendo questões que possam ter sido levantadas pelos diferentes grupos parlamentares nas suas intervenções. No entanto, se entenderem estabelecer outra grelha e alargar, eu compreendo que os representantes dos Açores queiram ter uma palavra. Deveriam tê-la tido inicialmente em representação do seu grupo parlamentar. Quisesse estar a duplicar intervenções, mas tudo bem. Por mim, só fazer este reparo. Muito obrigado. Em nome do CDS-PP, agradeço a vossa presença aqui. Como disse a senhora deputada Carina do PSD, nós não estávamos minimamente avisados da razão e do porquê desta audiência. Tínhamos só a nota de que vinham cá, que estavam ligados ao setor do turismo, e até ficamos um bocado admirados. Transportes, turismo e outros. De qualquer maneira, ouvi a vossa exposição. A princípio fiquei um bocado surpreendido, porque a Assembleia da República, quando aprova projetos de resolução, eu pensei que se estariam a referir a um projeto de resolução, é uma mera recomendação ao Governo, pode seguir ou não, portanto, uma resolução da Assembleia da República em si não é um normativo legal de aplicação direta e imediata, com função executiva e legislativa, é uma mera recomendação. Depois de ver aqui esta cópia de Diário da República que trouxeram, percebi efetivamente o que é que se passava. E o que se passa é que o governo português à época, do Partido Socialista, acordou com o seu congénero americano uma alteração ao acordo em vigor, e a Assembleia da República limitou-se a emitir uma resolução ratificando essa alteração, de forma a honrar a palavra que já estava dada desde 2009 pelo Estado português. Portanto, seria muito difícil não ratificar, sou pena estarmos a desautorizar completamente o Governo. Isto independentemente das motivações que no momento e da verdadeira convicção que existisse aqui na Assembleia da República, pelo menos em termos maioritários, de que se estaria a fazer o mais correto. Mas efetivamente já havia esta resolução, vem na sequência de uma alteração já acordada e assinada pelo Governo português em nome do Estado português em 2009. A resolução foi só para como que ratificar. Por água benta, digamos, em linguagem comum, em cima disso. Noto também, havia aqui uma dúvida, também estava a tocar em posições com a deputada Carina Oliveira, e tínhamos essa dúvida. Eu parecia-me que vocês eram empregues, pelo que conheço deste processo da base das lajes, de há muitos anos, vocês eram empregues diretamente pelas autoridades americanas e não eram funcionários públicos, mas, de todo modo, a vossa intervenção suscitou alguma dúvida que já foi esclarecida. Vocês são funcionários diretos das entidades americanas, embora haja este acordo que obriga, embora em espaço de subgestão e administração das autoridades americanas, obriga a seguir e a respeitar as leis laborais portuguesas. Penso que é isto que está em equação. Não compreendo, escapa-me um bocado, o porquê de o governo português ter feito este acordo. Não compreendo, porque se por um lado é benéfico, porque diz que qualquer revisão anual que implique redução da massa salarial que recebam não se aplica, portanto manter-se-á, qualquer revisão que implique uma diminuição não será aplicável, não há atualização, mas mantém-se pelo menos o que já recebiam, mas a alteração do artigo 13º não compreendo. De todo modo, nós vamos testar isto no CDS, vamos testar isto, vamos ver isto. Eu só queria dizer, com a maior das franquezas, que sendo um acordo internacional já assinado, já ratificado pelo Estado português, será muito difícil mexer-lhe, tocar-lhe, alterá-lo, quer dizer, é impossível fazê-lo unilateralmente. E será muito difícil abordar as autoridades americanas agora e pedir que revejam, que afinal não era bem assim, que revejam e que vamos lá negociá-lo outra vez, uma coisa que acabou de ser negociada e assinada em 2009. E estou a falar com a maior das franquezas, porque eu acho que nós aqui temos de falar abertamente. Não podemos estar com discursos fingidos e politicamente corretos. Temos de dizer as coisas como são para não criar expectativas nas pessoas. E aqui não estou a dizer se acho bem ou mal o que foi feito. Estou a dizer é que é um compromisso do Estado português com um outro Estado, assinado em 2009, ratificado em 2010, e que, portanto, não sei até que ponto é muito viável, neste momento, ir revê-lo no sentido de corresponder às vossas reclamações. De todo modo, vamos estudá-lo, aquilo que for possível fazer, e que se entender correto e legítimo fazer, far-se-á, mas sempre no âmbito daquilo que são as relações entre dois Estados e a assunção de compromissos internacionais já assumidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu queria em primeira instância agradecer e saudar particularmente aqui a delegação presente, o sindicato, na figura da vossa delegação. Como vocês sabem muito bem, o PCP tem vindo a acompanhar este problema do acordo laboral de base das leis já há alguns anos para cá. O meu camarada António Filipe está em plenário, tem várias intervenções, não está cá, mas como sabem ele acompanha esta matéria já de longa data, e nós consideramos que este é um problema muito mal resolvido. Vocês são trabalhadores de direito privado, em que a vossa entidade patronal é um outro Estado, não é? No fundo trabalham para um outro Estado, e estão numa contingência complicada de quem negocia as vossas condições de trabalho, os vossos aumentos salariais, é o Estado português, diretamente com o Estado norte-americano. E, portanto, a intermediação laboral, não é? Aquilo que é a representação dos trabalhadores, que a questão que colocava desde o início, está um bocado diluída, porque não são os trabalhadores que negociaram aquele acordo, foi sim o Estado português, o governo português, que o negociou em vosso nome, não é? E, portanto, nós temos aqui um problema, como temos o problema da legislação do acesso aos tribunais, como referiu, e muito bem, e, portanto, nós achamos que é um problema que urge resolver. Nós consideramos, ao contrário do que aqui foi dito, é que esta resolução que aqui foi aprovada tem todo um passado. Isto é, a resolução foi negociada pelo governo português, pelo anterior governo do Partido Socialista. Foi mal negociada nos seus conteúdos, na nossa opinião, porque, efetivamente, em vez de criar um mecanismo de atualização salarial razoável, criou uma situação, de facto, que piorou a situação que existia, de impasse, mas em que o governo não vos representou da forma que nós consideramos devida. E, portanto, este projeto de resolução, que aqui foi aprovado na Assembleia da República, contou com a nossa oposição, e mais vos digo, é que eu acho que o que hoje se coloca, e não concordo nada com a intervenção que aqui foi feita, hoje coloca-se o problema de renegociar aquilo que foi feito em 2009, promulgado em 2010. E o Governo tem toda a legitimidade para reabrir o processo negocial com os Estados Unidos da América para alterar as condições de atualização dos salários destes trabalhadores. Nada impede o Governo português de abrir o processo novamente e negociar com o Estado norte-americano sobre estas mesmas matérias. Nós, aliás, como sabe, estas resoluções aprovaram estes acordos, não são ad eterno, portanto têm prazos, limites de vigência e podem ser perfeitamente negociadas novamente. O que aconteceu é que o Governo representou-vos e representou-vos mal, não é? Na medida que a solução encontrada não foi minimamente satisfatória. E, portanto, nós estamos totalmente de acordo com a vossa perspectiva da eliminação destes projetos de resolução. A terminologia não é a correta, mas eu percebo qual é o objetivo. O objetivo é, politicamente, condicionar o Governo, sugerir ao Governo, colocar ao Governo a questão de renegociar aquele acordo que foi estabelecido e, no fundo, revogar resoluções por dessa via, portanto, fazer um novo acordo que efetivamente satisfaça as necessidades dos trabalhadores da base das Lajes. E nesse sentido, contam com a nossa total solidariedade, com o nosso apoio relativamente a esta questão, porque efetivamente consideramos que o problema ficou muito, mas muito mal resolvido. Havia um impasse muito grande na atualização salarial destes trabalhadores. E a solução encontrada de reportar aos aumentos salariais da administração pública, quer português, quer os norte-americanos, não é uma solução adequada. E não é uma solução adequada tendo em conta um conjunto de critérios que estavam estabelecidos anteriormente e que deviam ser aplicados, que era fazer o cálculo do valor da inflação, dos aumentos do custo de vida e aplicar sobre essa matéria uma percentagem do aumento salarial. E essa perspectiva era, na nossa opinião, muito mais interessante. O problema é que o governo norte-americano nunca a cumpriu e pôs de lado praticamente a aplicação dos aumentos salariais, infringindo aquilo que estava acordado. E não tivemos, por parte do governo português, a determinação e a resolução para obrigar o cumprimento do acordo anterior. O que é que se fez? Fez-se um novo acordo que, na nossa opinião, ficou pior do ponto de vista daquilo que são as condições e os direitos e as perspectivas de aumentos salariais destes trabalhadores. E nessa medida nós consideramos que é preciso efetivamente reabrir o processo negocial com os Estados Unidos da América para que se defendam verdadeiramente os interesses destes trabalhadores. Só para concluir, é que dar-vos a seguinte nota. A ação da Assembleia da República é algo limitada, porque quem tem competência exclusiva para fazer essa negociação do novo acordo é o atual governo, portanto é o governo e não a Assembleia da República, mas não deixaremos de usar todos os instrumentos que estão ao nosso dispor para colocar esta questão ao governo sobre as perspectivas de renegociação deste acordo que foi feito e mal feito, na nossa opinião, e portanto podem contar com o PCP nesta luta que é importante salvaguardar os interesses dos trabalhadores portugueses que estão na base da Laje disso.
Passaria a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Ponte, de PSD, eleito pelo Círculo Eleitoral dos Acertos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua amabilidade em querer até alterar aqui o enquadramento destas reuniões, concedendo-nos a palavra. Eu agradeço essa sua gentileza, serei muito breve, porque, de facto, não tenho nenhum esclarecimento a pedir a estas pessoas que aqui estão, porque conheço muito bem o processo, acompanho há muitos anos. E relativamente a esta matéria, é uma matéria muito sensível, em que houve aqui, na minha perspectiva, uma injustiça grande cometida relativamente a estas pessoas. O que posso dizer é que, relativamente a esta matéria, os deputados do PSD eleitos pelos Açores tomaram uma posição no plenário da Assembleia da República, quando esta ratificação se deu, contrária à própria posição do grupo parlamentar, mas assumimos em termos públicos a nossa divergência relativamente a esta matéria e, por conseguinte, é a nossa perspectiva, tal como foi defendida aqui pelo deputado Jorge Machado, que esta questão, porque não é justa, devia ser revista. Agora, o problema é que eu não estou aqui, evidentemente, não posso assumir isto como sendo a posição que o meu partido vai defender, porque não foi essa a posição que tomou em plenário quando este assunto foi discutido há relativamente pouco tempo. Queria, todavia, dizer que a reabertura deste processo, ou eventual reabertura deste processo, como aqui também já foi dito, a Assembleia da República tem algumas limitações sobre esta matéria, nós próprios, os deputados dos Açores ao tempo, apresentámos uma proposta de resolução que de alguma maneira visava reparar, propondo algumas soluções alternativas a esta a situação que foi criada pela ratificação e pela alteração do acordo nos moldes em que foi feita, mas dizia, a iniciativa, sendo certo que pode ser tomada pelo Governo da República, não é menos certo que esta iniciativa teve origem mesmo na administração regional. O acordo começou a ser revisto, como os representantes do Sindicato dos Trabalhadores de Escritórios e Alimentação e Bebidas aqui estão, sabem, foi feito por iniciativa da própria Governação Regional dos Açores. Ora, há aqui, digamos, duas entidades que podem, digamos assim, acionar este processo. Ou o Governo Regional dos Açores, conforme o fez há algum tempo atrás para que este assunto tivesse o cariz que hoje tem, infelizmente, na nossa perspectiva, ou o Governo da República, se assim o entender. O que, e o resto, se nós vamos, eu pelo menos vou acompanhar, penso que aqui o meu colega Carlos Antes também, vamos acompanhar-vos agora na reunião que vão ter já de seguida na Comissão de Negócios Estrangeiros, e portanto talvez até o Sr. Presidente, renovando os meus agradecimentos pela sua gentileza, talvez não precisasse furar a matriz destas reuniões, dando-nos a palavra, que foi muito agradável e fico-lhe muito agradecido por isso, mas intencionava na Comissão de Negócios Estrangeiros dizer aquilo que estou aqui a dizer, quer dizer, e portanto, o que posso e que nós não deixaremos de fazer, os deputados eleitos pelos Açores, é, dentro dos nossos grupos parlamentares, do PSD, obviamente, dentro do nosso grupo parlamentar, continuar a defender a posição que sempre defendemos, procurando também sensibilizar os nossos colegas para a justeza das pretensões dos trabalhadores da base das Lajes. Muito obrigado.
Então, passaria a palavra ao Sr. Deputado Carlos Enes, do PS, também eleito pelos Açores.
Agradeço também o facto de me conceder a palavra. Cumprimento aqui os meus amigos da Terceira. Peço desculpa por ter chegado atrasado. Estava a contar ir, portanto, à próxima reunião da comissão que se segue, mas quando soube que já estavam aqui reunidos com esta, vim até cá abaixo. Eu estou numa situação diferente daqui do deputado Joaquim Ponte, porque ele, sendo veterano nestas questões, eu estou só, portanto, há pouco tempo aqui na comissão e, portanto, vou acompanhar, portanto, todo o processo todo o material que vai chegando para estudar, portanto, o problema e, portanto, à partida, como também não ouvi a vossa exposição, não iria colocar, portanto, nenhuma questão. Ficaria, portanto, para a próxima reunião. Portanto, o meu objetivo de aqui vir foi mais para vos cumprimentar e, portanto, a seguir podemos nos encontrar lá em cima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E então, como intervenção final, se acharem útil ou importante alguma informação complementar, algum esclarecimento, esteja à vontade.
A nossa questão, portanto, é aquela que há pouco disse. Há necessidade urgente de rever este acordo laboral na sua totalidade, razão pela qual nós, em maio de 2011, e pensamos que é esse o cerne do problema, em maio de 2011 fizemos chegar ao Sr. Representante da República uma proposta concreta que também aproveitamos para vos deixar aqui e que é necessário rapidamente para impedir que os trabalhadores não fiquem eternamente sem aumentos salariais, que estas resoluções que desapareçam para que nós possamos, na pior das hipóteses, continuar com o antigo e com o malfadado artigo 13 do acordo, mas pelo menos permitir que a negociação se faça, com base no inquérito que se fazia na Terceira, enfim, com o resultado final ser aplicado, ao menos essas situações, até que se tenha uma revisão global disto, séria, séria, porque estamos a correr riscos, e os riscos de interpretação da administração regional que vai empurrando os trabalhadores para coisas que interessem aos americanos, para o setor público, e para coisas que não interessem, os trabalhadores que se danem. Está um bocado assim. Isto, concretamente, dou-vos o exemplo do 137/2010, que é um decreto que se aplica só ao setor público, aos funcionários públicos em Portugal, não tem nada a ver com os trabalhadores do setor privado. Aliás, a própria região fez questão de fazer uma resolução ou uma nota, pelo menos publicamente, foi vista que essas normas do 137 de 2010 não se aplicavam aos funcionários públicos da região, mas os americanos estão a aplicar aos trabalhadores portugueses, que é reduzir o subsídio de transporte de 40 cêntimos para 36, não é? Portanto, isto é, ora, estas coisas começam a ter em catapula, aos poucos, grande impacto. E a nossa preocupação, como vocês sabem, até o Senado americano pode impedir esses aumentos, de acordo até com as resoluções, porque tem que passar por lá, mesmo depois de aprovados. Quer dizer, isto é uma coisa ridícula que não se consegue perceber. Isto já tem anos de história. E, claro, nós já falamos com quase todos os ministros do Trabalho sobre essa matéria pós 25 de Abril, com quase todos os ministros da Defesa, quer dizer, já nós, com vários presidentes da República, quer dizer, nós começamos, estamos todos a ficar sem perceber este país se vale a pena a gente ter instituições públicas politicamente eleitas, etc, etc, porque isto é um desacreditar todos os dias. A gente começa a ver o score eleitoral e percebe porque é que cada vez há menos gente a votar neste país. As pessoas não acreditam e quando se chega ao poder diz, não, se faz o que se deve fazer. E isto está-nos a criar, para já este ano é muito complicado, é muito complicado, porque a Assembleia da República não tem necessidade de fazer favores aos americanos, tem que fazer favores aos portugueses, não é? Que é para isso que ela existe. Não é estar aqui a aprovar coisas que depois impede que nós diretamente consigamos chegar aos sítios. E isso, infelizmente, acho que foi um ato infeliz da Assembleia da República. Nós achamos isso, não é? O documento que nós temos é um documento que está corretamente, na nossa opinião, está corretamente elaborado, aponta várias questões do ponto de vista da inconstitucionalidade. E uma delas é a audição aos trabalhadores. Ou seja, que mesmo que a própria região tenha desencadeado isso, não ouviu ninguém. Não há um documento distribuído a ninguém a perguntar se concorda, se não concorda, não sei o quê. Isto é à moda do Sr. André Bradford e de outros parecidos que a gente tem lá, não é? Mas connosco não há hipótese. De maneira que, muito obrigado ao Sr. Presidente, muito obrigado aos senhores e nós vamos para o outro lado cantar a nossa ladainha, não é?
Bem, muito obrigado da nossa parte por terem vindo cá para o assunto, que cabe no âmbito das nossas competências ouvir os cidadãos portugueses e dar seguimento às causas. E dar-lhe nota que os documentos que deixaram ficar vão ser distribuídos a todos os grupos parlamentares, aos seus deputados aqui presentes e aos grupos parlamentares também que não tiveram a oportunidade de cá estar. E, portanto, mais uma vez, dava
o
nosso agradecimento por terminada a reunião. E uma boa reunião agora na Comissão número 2.
Esperamos que há alguma coisa que dê fruto daqui, não é? Pronto. Muito obrigado.
Ser recebidos agora.